A Corsã está iniciando obras para captação de água do Quebradente. A adutora está em construção. José Alduíro da Luz Costa, gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, está aqui para falarmos desse assunto. Como é que vai, Alduíro? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É, novamente, uma satisfação, né, falar contigo, Paulo, e com os ouvintes.
Ainda trazer... mais num dia de chuva.
É, e eu tô que nem guri que ganha um sapato novo, né? Porque realmente, sabe, essa é uma demanda muito antiga, né, Paulo, que a gente trabalhava para que ela acontecesse, sabe, mas infelizmente, enfim, entraves, né, a questão de licitações e tudo era um fator de dificuldade, né?
Agora vai, Alduir.
Eu imagino que sim, Paulo, eu imagino que sim, até porque a gente já está trabalhando nela, já estamos assentando tubo, já fizemos aí aproximadamente já uns 300 metros, né? Uhum. Quem está transitando ali pela estrada que vai do Capão Bonito, ali na estrada do Quebradente, nós estamos já fazendo assentamento da tubulação de ferro, né? E está vindo, enfim, né? Possibilitou isso os decretos de emergência que tem tanto no município, tanto no estado, e a dificuldade que tem hoje, né? Justificam.
Quanto de obra ali de distância vai dar?
5,5 km, Paulo, sabe? Então, é uma obra realmente que era sonhada e que realmente traz, sabe, praticamente a carta de alforria para o abastecimento Lagoa Vermelha, né, Paulo? Eu costumo falar assim, ó, claro que são dados grosseiros, mas 50 anos no mínimo, né? Lagoa Vermelha fica tranquila aí na situação do abastecimento. A gente todo verão está aqui, né, pedindo contribuição da comunidade para que economizem, enfim, né, principalmente nesses anos aí que a estiagem assola o estado do Rio Grande do Sul, né, e isso vai ser uma situação de tranquilidade aí no momento que a gente estiver operando já essa adutora.
É uma obra demorada, Alduir?
É, em tese é uma obra demorada, Paulo, sim, mas aí que vem a situação, sabe, pela situação de dificuldade, sabe, como a gente não vai fazer casa de máquinas agora no começo, vai ser toda uma situação assim de emergência, né? Então vai ser colocado, não temos nem energia lá embaixo, né? Vamos colocar gerador, enfim. E se continuar essa situação de dificuldade, que a gente realmente precise usar a água do Rio Quebradente, a gente vai fazer isso de forma sem um planejamento, né, grande, né, Paulo? Enfim, colocando como uma obra emergencial, com bombas alternativas, lá a gente tem a ideia de operar elas em 30 dias.
Em 30 dias já teria como...
É, essa é a expectativa, né, Paulo?
No momento de aperto...
A gente passou aí para o fornecedor, sabe, ele também está querendo cumprir essa meta, né? A gente sabe que é difícil, né? A gente vai encontrar ali também terreno rochoso, que, né, que vai ser mais um fator de dificuldade, a gente nem sabe nem o que, que vai fazer ainda. Você veja como a gente está trabalhando praticamente no escuro, né? Quando a gente chegar ali, a gente vai identificar se vai fazer uma detonação da rocha, se vai, enfim, trazer um rompedor, enfim, né? Vamos, quando chegar ali, a gente vai ver o que, que é realmente é a melhor alternativa para que a gente consiga operar essa adutora o mais rápido possível.
Fala um pouquinho sobre qualidade e quantidade da água dali, Alduir.
Paulo, é muito semelhante ao Rio Passinho Fundo, sabe? Eu gosto de falar sempre dessa forma. Não temos nenhum potencial de contaminação, né, nessa região também. É uma bacia de contribuição de aproximadamente 60 km², né? Então é uma bacia boa, que dá uma condição, né, de agregar bastante, maior até que a do Passinho Fundo, né? Então, com bastante qualidade e um volume até superior ao Rio Passinho Fundo. Então vai dar, com certeza, aí uma contribuição muito grande, né, para o nosso abastecimento aqui da cidade.
A gente ouvia muito o questionamento, por que que não utilizam aquela água, né, Alduir? Você deve ter ouvido muitas
vezes. Nossa, né, sabe, e com razão as pessoas, né, porque, como eu disse, não tinha mais espaço, né, Paulo, para vir aqui pedir para a comunidade sem investimento, né, a gente fez aquela melhoria ali na barragem do Passinho Fundo, que nos deu, eu vou um até fôlego. Atribuir a isso, Paulo, a gente não tem um racionamento de água na Lagoa Vermelha, né. Mas é pouco, né? A gente precisava mais, né? E esse era um anseio nosso, da comunidade, enfim, e agora está se concretizando.
Alduir, o montante, o valor do investimento dessa obra aí,
é grande, tem uma ideia? É grande, Paulo. Assim, eu não posso precisar para você, sei lá, 7 milhões, alguma coisa assim, 8 milhões, quem sabe chegar a quase 10 milhões, mais ou menos, né?
Pode então, chegar a 10 milhões.
Pode chegar a 10 milhões, né? Então, realmente é só numa situação realmente de extrema dificuldade que você consegue fazer uma obra dessa aí, né? Sem um processo de licitação, enfim, né? Aí, nosso agradecimento ao diretor Milton Cordeiro, né? Que foi o homem que abraçou essa bronca aí, né? Juntamente com o nosso superintendente, Odormir Sante, né? E mais o departamento dele lá, que é o Márcio Toqueto, enfim, né? Nós aqui também são pessoas que realmente entenderam, sabe assim, a necessidade disso também, e estão aí colocando essa obra para que ela realmente aconteça.
Ô, Duir, o investimento é total da Corsan?
Total. Total da Corsan, sabe? Sim, foi feito... A gente tinha aí também agradecer o prefeito também, Paulo, eu não posso esquecer disso, porque ele também estava na jogada, sabe? Num plano B aí, sabe? Tinha umas máquinas, né, que a gente estava vendo aí através do Fundo de Gestão Compartilhada. Se a gente não conseguisse fazer uma contratação de um serviço, a prefeitura ia, através do Fundo de Gestão, ia colocar aí umas duas máquinas ou três para que a gente fizesse. A gente estava segurando essa informação porque a gente sabia que ia difícil, né, Paulo? Assim, ainda mais sem um planejamento, sem todo um ritual aí que deve ser feito no público, né? E a gente tinha medo até de divulgar e não conseguisse concretizar aquilo que a gente estava comentando.
Eu imagino, Alduir, que o ouvinte que está nos acompanhando deva estar se perguntando, mas escuta, vamos ter reflexos na conta da água depois com essa obra ou não?
Não, nada a ver, Paulo. É totalmente, né, a parte, né, enfim, é um investimento da companhia, né, que deve ser feito, enfim, para que ele se agregue aí o patrimônio de Lagoa Vermelha, mas o sistema tarifário não se altera em nada, enfim, não vai ser repassado esse custo aí.
Num momento de, daqui a pouco, necessidade, pode ser pego essa água, então, em muito breve. Né?
Paulo, assim, ela vai fazer uma contribuição muito grande, porque a gente já teve problema, por exemplo, de desabastecimento por um problema na rede adutora, né, aqui do Passinho Fundo, que rompeu, enfim, né. Hoje nós temos alternativa, as pessoas não vão ficar nem sabendo que a gente vai ter um problema dessa natureza, né? Então, essa é uma das questões, né? E, em especial, principalmente nessas questões aí de estiagem, né? É. Onde ele vai ser uma fonte produtiva de água aí que dá condições de... Nossa, hoje a dificuldade do Passinho Fundo é muito grande, Paulo, sabe? Mas muito grande mesmo, sabe? Assim, as pessoas me ligam com frequência, Luir, eu posso lavar a calçada, eu posso... Não, gente, ainda não é o momento, sabe? O decreto do município, ele continua em vigor, né? A questão da restrição do uso, né? Então, eu peço para as pessoas que ainda continuem, nós temos trabalhando todo vapor, mas, que nem eu falei, né? 30, 40 dias, eu não sei, né, Paulo?
Então, atenção, não está liberado...
Não está liberado,
não,
né, Paulo?
Não vão lavar calçada e tal.
Infelizmente, porque... assim, o Passinho Fundo ainda também não corre mais depois da barragem, né? É. Hoje está aproximadamente 40 centímetros abaixo do vertedouro, né?
Barbaridade.
Então, realmente é uma situação de muita dificuldade, sabe?
O pessoal mas... vê a chuva e tal, isso. Acha que...
É, mas elas são de uma contribuição muito pequena ainda, né, Paulo? Eu lembro... Importantíssima, claro que não dá para dizer. Eu não gosto da palavra, não, essa chuva não adiantou nada. Não, ela contribui sim. Sabe, ajuda para a agricultura.
Mais longe de resolver.
Mais longe, né?
Eu sempre lembro do ir naquela estiagem grande que nós tivemos, que você dizia, olha, gente, tem que começar a dar chuvas aí de 100 milímetros para a situação mudar. E faz tempo que a gente não tem uma quantidade assim no acumulado.
Paulo, nos últimos 3 anos, nós temos mais de 2 mil milímetros de déficit hídrico, né? Bah. Ou seja, chuva que deixou de chover, né? Então, realmente, isso é muito... A gente vê aí, histórico, eu sempre conto da minha, mas enfim, tem outras também, pessoas que nunca tiveram suas fontes aí no interior, sabe? E estão secas, né? O pessoal aí da Defesa Civil, o Edmilson, continua puxando água direto, gente, né?
Pro interior, né?
Pro interior, sabe? Então, realmente, é uma situação de muita dificuldade.
Quando postamos aqui imagens lá da Lagoa, que ele é o nome da cidade, o pessoal se assustou também ali, viu, Loia?
Mas é, né, Paulo?
É a realidade, né?
Sim. Quem vai para os fundos, vê a barragem da Corsan, é muito difícil, sabe? E vai longe para nós... conseguir normalizar isso, né?
Até pelas perspectivas que se tem, né?
Infelizmente, né, Paulo? Não são ainda, né? Ele está numa transição, né? Do fenômeno Laninha para El Niño, mas é abaixo da média ainda, né? As chuvas, né?
A realidade é que cada um precisa fazer a sua parte. Todo mundo cobrava que a Corsan não estava fazendo a sua. Agora, são medidas bem significativas e que se esperavam por muito tempo. A realidade é essa, né, Luiz?
Essa é a grande verdade, né, Paulo? Assim, ó, isso dá para nós, para a equipe de trabalho, para os nossos também, né, nossos funcionários também, né, que tinham essa dificuldade, enfim, em explicar isso também, né? A gente perde a gestão, né? Tem um limitador, né, Paulo? Sim. E a gente não consegue, né? Então, por isso essa felicidade aí nesse momento, né? De a gente estar fazendo essa adutora aí, que realmente é uma obra, nossa, é muito importante para o abastecimento da Lagoa Vermelha, né? Dá uma tranquilidade para muitos anos, né, Paulo? Reitero.
Mas para ficar pronta, é difícil hoje dar uma previsão, né?
É difícil. Né? O rapaz até ontem ele me fez um comentário, já fizeram um outro local, mas são outro tipo de terreno, né, Paulo? Outra escavação. Fizeram 12 quilômetros em 15 dias, né? Mas um diâmetro menor, sabe? Lá era um terreno arenoso, enfim, Lagoa Vermelha é um terreno que tem bastante argila, mas também tem bastante pedra, né? Então, o que preocupa nós realmente é essa questão da pedra. Mas, enfim, a gente vai fazer. A gente está trabalhando aí e a ideia é que a gente consiga entregar, pelo menos, essa condição de buscar água do Rio Quebradente em 30 dias.
Qual é que é o trajeto, só para o pessoal ter uma noção, Aldo Herde?
Ele vem pela estrada, Paulo. Ela vai sair lá do Rio Quebradente, nessa estrada que vai para o Capão Bonito,
certo,
né?
Certo.
Vem até a BR-285, né? Atravessa a BR, depois ela vem lindeira a BR até ali naquele loteamento novo da cooperativa, né?
Certo.
E isso, e ali vai entrar numa rua, provavelmente já alocada do futuro loteamento, e vai sair aqui em cima, na Iu Andrade, né? Aqui na frente da estação de tratamento, e aí entra dentro do pátio e vai até o salto hidráulico lá, se junta à água do rio Passinho Fundo.
É um trecho, né?
É complicado, né, Paulo? E tubulação grossa, né, Paulo? Tubulação difícil de você trabalhar, de você fazer esse assentamento, né?
Envolve quantos
canos
funcionários,
de ferro, né? Enfim, são. É diferente de uma rede comum, né? É.
Quantos funcionários mais ou menos envolvem
lá? Ontem eles estavam lá com duas máquinas, mais um caminhão MUC e umas 7 pessoas, mais ou menos, né? E com a expectativa de chegar mais, sabe? Então, parte dela, vamos botar outras frentes de trabalho também, né? A partir de semana que vem vai ser feito assentamento com a máquina ali que faz a perfuração, né? Daí não abre vala.
Certo.
Né? O famoso MND, né? Que é o método não destrutível, né? Aí a gente consegue também passar por baixo de calçamento aí sem danificar, né?
Olha,
isso
aí
também ajuda bastante.
Que tecnologia,
né,
hein?
A coisa tem que tá avançando.
Barbaridade.
Então,
porque a primeira coisa que deve passar na cabeça do pessoal, nossa, vai ser feita uma buraqueira aí tremenda.
Sim, uma quebração, né?
Que a gente imagina isso, né?
Sim, não, é normal, né, Paulo? Então a gente quer, principalmente nessa região aí onde tem calçamento, enfim, onde tem pavimento, para que a gente use esse método para que a gente não danifique, né?
Inclusive a própria BR.
Inclusive a própria BR.
A própria BR.
Com certeza.
Olha, Aldoir, a gente esperava com grande expectativa uma boa notícia assim, ela chegou, e que agora a gente logo possa estar comemorando a conclusão dela.
Com certeza, né, Paulo? Então, a comunidade que nos compreenda, né, essa solicitação e essa, né, insistência aí no uso racional, porque realmente a nossa fonte era realmente limitada, né, o Rio Passinho Fundo. Então, de novo, né, isso aí vai com certeza trazer um alento muito grande para o abastecimento da Lagoa Vermelha. E claro que não vai ficar totalmente pronta nesse momento, né, Paulo, mas vai, a principal, né, que é o assentamento da tubulação, a gente vai concluir sim, e aí depois vai dando andamento aí nas obras que precisa para usar ela daí de uma forma racional mesmo, enfim, com motores equipados e que tragam uma condição semelhante à do Rio Passinho Fundo.
Obrigado, viu, Luiz?
Obrigado eu, Paulo, né? E de novo, agradeço a nossa comunidade, porque realmente, assim, ó, Paulo, elas têm feito a diferença.
É.
A gente tem pedido, as pessoas estão economizando e a gente junto conseguiu passar mais essa crise hídrica aí, né? Tá passando, enfim, né? Não concluiu ainda, né? Mas fica o nosso agradecimento especial à nossa comunidade.
Que bom. Conversamos com o José Aldoir da Luz Costa, gerente da Corsã de Lagoa Vermelha. Corsã que está aí com essa obra para captação de água do Quebradente. A adutora está em construção. Estamos com 8h41. Nós voltamos em instantes.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Dr. José Davi Cartabil, fone 3358-2723.